André, sabe que na verdade eu nem havia pensado em fazer promover curso aqui, né? De fato, eu tô há 11 anos, quase 12 na universidade, e lá no início foi mais difícil, e agora sim, o caminho está mais aberto, todo as pessoas me entendem, eu tenho apoio, tá muito bacana nesse sentido, né? Então eu fiz um trabalho de formiguinha. Mas quem sabe eu até faça mesmo um curso. Eu até pensei, não necessariamente de calibração, mas para divulgar a importância, né, de instrumentos calibrados, algumas coisas desse tipo. Mas vou pensar a respeito. Agradeço a tua disponibilidade. Eu também só queria fazer um comentário final. Como eu dou aula, eu não vou conseguir assistir todo o curso online, né? Mas depois, com certeza, eu vou assistir a gravação e vou talvez te mandar várias perguntas, tá
Sem
bem?
dúvida, pode,
Tá
pode
bom.
mandar. Eu vou deixar com vocês o meu e-mail e você precisando depois de um auxílio qualquer, você está lá na universidade fazendo uma divulgação da metrologia, precisando que eu, como membro, né, da Sociedade Brasileira de Metrologia, apareça aí remotamente e dê uma palestra de 1 hora, de 2 horas, fale junto com você, tente cativar, pode contar comigo, pode
Ah,
contar comigo. A
bacana, muito
Universidade
obrigada
de
mesmo,
Santa
muito
Maria,
obrigada.
ela tem o nosso carinho especial, todas têm, né? Mas Santa Maria tem um carinho especial, que nós temos aqui um grande conselheiro chamado Odilon, que foi reitor da Universidade de Santa Maria, e o Odilon, ele é um grande amigo, um parceiro, uma pessoa que a gente admira muito. Então, como se não bastasse todo o nosso desejo de divulgar a metrologia, nós ainda temos esse elo, essa ligação com o professor Odilon, que foi presidente do Conselho Deliberativo da SBM, cargo que eu ocupo hoje, mas ele foi presidente durante 12 anos. É uma figura muito querida por nós, o professor Odilon. Então, você ainda tem mais essa chancela.
Legal, legal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado a vocês. Deixa eu ver aqui se o nosso amigo, deixa eu ver se ele chegou. Ah, o Éder chegou. Éder, tudo bem? Bom dia.
Ô, bom dia, cara.
Tudo
Tudo
bem? Nós
bom?
estamos aqui conversando sobre o que fez a rapaziada levantar cedo para vir aqui a fazer o curso, né?
Rapaz, eu faço essa pergunta também, viu?
Então, conta para mim aí, você tem aí muitas balanças? Você pretende montar um laboratório de calibração de balanças? Você já tem um? Qual é a sua motivação com o assunto?
Então, primeiramente, bom dia a todo mundo aí. Bom dia, professor Alexandre. Desculpa a demora aqui, porque eu estava em outra reunião que começou no mesmo horário e tinha fornecedor me ligando aqui. Eu estou
Aí
na
não
empresa
dá.
sozinha essa semana, porque justamente as nossas balanças estão em São Paulo para manutenção, né? Mas a história é o seguinte, né? O nosso laboratório aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Ele já é acreditado na parte de calibração de volume, né? Toda a parte de vidraria, micropipeta, essas coisas, a gente já faz calibração RBC e para calibração de volume é utilizada a balança, né? Porque você para fazer a parte do volume é uma calibração indireta que se fala, né?
É, massa sobre volume igual a densidade, né? Então.
Exatamente, aí tem que fazer esse processo todo. Aí já temos o material todo, né, para calibrar, já temos o peso padrão, aí já para esse ano estamos querendo ingressar nessa parte de ampliação de escopo para a parte de calibração de balança, né?
Ótimo.
E outras áreas também, né, de qualificação térmica, que já não tem muito a ver com calibração, a parte de calibração de termômetros também, são ramos que a gente quer abordar, porque o mercado capixaba é muito carente ainda, né, desse tipo de serviço. Pouco estamos querendo aumentar esse nosso escopo e o objetivo, então, inicial para eu estar fazendo esse curso juntamente com vocês aí é para aprender um pouquinho mais sobre a parte de massa, né? Porque
Não.
o que fazemos aqui são verificações intermediárias, né, de balança, mas
Sim.
Isso é só para você estar tá acompanhando se a calibração não desviou, essas coisas todas, né? Então, o objetivo é esse aí, né? Que é ampliar o escopo. Quem sabe ano que vem já está fazendo o PEP e está entrando com a documentação junto à CEGECRE para ampliar isso aí para a parte de massa, né?
Joia, joia. É legal, Ed. Eu acho que vocês têm todas as condições, porque se vocês já são acreditados em volume, e acreditar em volume é muito mais difícil do que em balança, do que em massa, porque volume é bem chato, o controle de temperatura é muito rigoroso, o da balança também, mas se você controla para volume, você vai tirar de letra da balança. É, só para ter uma ideia, em muitas calibrações de volume, a variação do laboratório não pode passar de meio grau. De balança, dependendo da balança, pode passar de 2 graus. Se forem balanças analíticas, microanalíticas, aí não pode passar de 1 grau. Mas você está controlando meio grau, então você está tranquilo
Não,
com
aí eu
essa
controlo
técnica.
muito bem isso aí, muito bem isso aí.
Então vai ser fácil. E mais, a calibração de balança, ela. Toda calibração, na verdade, ou quase toda, ela não é difícil em si. Mas a gente precisa é dividir. Por isso que o curso eu coloquei aqui no título, olha, calibração de balança e incerteza de medição. Bastaria só calibração de balança, que é o nome do curso original mesmo, calibração de instrumentos na área massa, no caso é a balança. Mas eu botei ali e incerteza de medição para sempre lembrar que não dá para calibrar sem calcular incerteza. Então não tem como a gente fazer um curso. Se você for fazer um curso de calibração de qualquer instrumento e a pessoa lá, quem estiver ensinando, não ensinar como calcula a incerteza, não está te ensinando a calibrar. Esse é um ponto muito importante, porque por muitos anos a gente imaginava, a indústria imaginava, principalmente por falta de formação na área de metrologia, então a gente ia aprendendo na orelha do livro aqui, no que um outro disse, no que um outro falou, e aí esse conhecimento solto, bagunçado, cada um fala, o telefone, né, sem fio é um problema. E aí fala uma coisa que não tem nada a ver e a gente acredita e fica. É complicado estudar uma coisa sem base científica, sem literatura, sem pesquisa na área. Hoje já melhorou muito isso, né? Mas ainda tem muito que melhorar, principalmente na formação, como eu falei para vocês. Então, no passado, a gente achava que calibrar era descobrir o erro do instrumento, ou seja, fazer uma verificação. E a gente sabe que não é isso, que para você calibrar, ensaiar também, obrigatoriamente você vai ter que calcular a incerteza de medição. Muita gente faz uma pergunta e eu respondo com uma frase muito simples. A pergunta é: como é que eu sei que um certificado de calibração é um certificado de calibração? Ah, tem muitas coisas que definem um certificado de calibração, mas a primeira que você tem que olhar é se tem a incerteza. Se tu pegou um certificado de calibração sem incerteza, não é um certificado de calibração. Ele pode ter outros problemas, mas se ele não tiver incerteza, não tem jeito. Ele pode ter, não tem número na página, ele pode não ter número do certificado, ele não pode especificar o padrão. Isso tudo são falhas no certificado de calibração ou de ensaio, né? Mas se não tiver incerteza, não dá nem para começar a conversar. E aí, esse é o ponto que muitas vezes, eu até hoje ainda recebo muitas pessoas assim, com esse perfil. Ah, eu busco calibrar o instrumento, mas eu não quero fazer esse cálculo de incerteza. Então, é por isso que vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês o assunto em dois momentos. O momento do que eu chamo de operacional, que é como que eu faço, quer dizer, que temperatura o laboratório tem que estar, como é que eu manuseio a massa padrão, qual é a escolha dessa massa padrão, como, enfim, é o operacional, é o meter a mão e sair montando. Depois está tudo prontinho, a gente vai coletar os dados, a gente coleta os dados, aí o que que eu faço com esses números que eu coletei? Aí é a segunda etapa chamada cálculo de incerteza, estimativa da incerteza de medição. Nessa segunda etapa, nós vamos descobrir qual é o erro da balança, se eu quiser a tendência, qual é a tendência da balança, se eu quiser a linearidade, como é que eu calculo a linearidade da balança, qual é a incerteza da balança, qual é a repetibilidade da balança, sei lá, qual é. Será que a balança tem estereose? Tem. Como é que eu calculo? Então, vamos calcular a easter egg da balança. Será que a balança tem excentricidade, que é uma coisa muito, que é muito forte na balança? Ou seja, se eu colocar a massa que eu estou medindo no meio, no centro do prato, eu tenho uma medição. Se eu deslocar do centro do prato,